Audiodescrição. Ilustração de página inteira. Em primeiro plano, o rosto de Eugene de perfil. O foco está em seus olhos. Ele observa atentamente uma rocha que está em sua mão direita. Eugene é branco e tem cabelos pretos e curtos. Sobre a rocha, há um pequeno módulo lunar. No interior do módulo lunar, através de uma janela circular, é possível ver uma pessoa com capacete de astronauta. O módulo está rodeado por diversos elementos espaciais, como estrelas, asteroides e o planeta Terra ao fundo. Fim da audiodescrição. Eugene e a Lua. Posso apostar que você está perguntando, entre aspas, quem é Eugene? Muito bem. O menino Eugene Shoemaker. E-U-G-E-N-E, espaço. S-H-O-E-M-A-K-E-R, nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, no ano de 1928. Desde muito cedo, ele se interessou por rochas e minerais. Curioso, né? Jean, como era chamado, chegou a ser aprendiz na lapidação de rochas durante as férias, mas ele gostava também de música e ginástica. Aos 16 anos, entrou para uma das mais conceituadas universidades do mundo, a Caltech, C-A-L-T-S-H, terminando seu curso de geologia aos 19 anos e o mestrado, uma especialização na área escolhida, no ano seguinte. Sim, Jean era um jovem gênio e tinha um projeto genial, ser a primeira pessoa a viajar para a Lua. Com apenas 20 anos, Eugene Shoemaker, ou simplesmente Jean, para os mais próximos, foi contratado pelo Serviço Geológico Americano, entre parênteses, USGS. Sua primeira tarefa importante foi investigar a ocorrência de urânio, mineral utilizado para gerar energia nuclear. Foi quando ele fez as primeiras observações da Lua e disse, abre aspas, quero ser a primeira pessoa a ir para a Lua para explorá-la. Quem melhor do que um geólogo para fazer isso? Fecha aspas. No caminho do sonho de viajar para o satélite natural da Terra, ele foi enviado ao estado do Arizona para investigar uma área vulcânica conhecida atualmente como Cratera do Meteoro. Audiodescrição. Fotografia. É dia. Sobre o céu azul com nuvens, uma grande área afundada no solo. Trata-se da Cratera do Meteoro, no Arizona, Estados Unidos. Fim da audiodescrição. Pesquisa de campo. Jean era fascinado pelo trabalho de campo, no qual a observação de rochas e outras estruturas permite ao geólogo investigar a origem e a evolução do terreno. Na Cratera do Meteoro, enquanto realizava mais uma especialização, o doutorado, ele encontrou evidências de um mineral raro, a coesita, que só se forma quando ocorre um impacto gigantesco com as rochas, o que reforçava a ideia de a cratera ter sido gerada pelo impacto de um meteoro. Assim, Jean sustentava que as crateras observadas na Terra e na Lua foram formadas quase que instantaneamente por impacto. Essa ideia dele não batia com a crença da maior parte dos geólogos de que as crateras eram formadas como as demais estruturas geológicas ao longo de milhões de anos. Para explicar as crateras da Lua, baseado nas suas descobertas na Terra, Jean deu um importante passo. Ele ampliou as possibilidades de estudo na Lua e demais corpos do Sistema Solar, antes restritas apenas aos astrônomos. A partir das evidências que encontrou, esses estudos passaram a ser compartilhados também com geólogos e geofísicos. Boa, Jean! Adaptando o sonho. Em 1960, Jean terminou seu doutorado, no qual estudou com detalhes a cratera do meteoro. Nos anos seguintes, ele liderou alguns dos maiores e mais ousados projetos da época. Após o famoso discurso do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, J-O-H-N, espaço, K-E-N-N-E-D-Y, sobre a escolha de levar o homem à Lua, os planos de Jim ganharam um novo impulso. Ele decidiu criar um programa de astrogeologia no USGS e trabalhar nas missões Surveyor, S-U-R-V-E-Y-O-R, e Ranger, R-A-N-G-E-R, que abririam o caminho para a ida à Lua, além de treinar os astronautas que iriam fazer parte das primeiras tripulações a pousarem nela. E o principal foco para Jim era estar entre os primeiros seres humanos a pisarem na Lua, e tudo indicava que ele conseguiria. Como num filme, em 1963, o sonho de menino quase se desfez. Um problema de saúde impediu que Jim integrasse a equipe de potenciais candidatos a irem à Lua, mas ele não desistiu do seu objetivo de participar dessa aventura. Aqui da Terra mesmo, ele foi escolhido como cientista-chefe do Centro de Astrogeologia, do USGS, que trabalhava lado a lado com a Agência Espacial, a NASA. Jim organizou as atividades destinadas ao treinamento dos astronautas que iriam ao satélite natural da Terra, utilizando as crateras do Arizona como área de simulação. Durante o pouso da Apollo 11, em 1969, que marcou os primeiros passos do ser humano na Lua, Jim estava ao vivo como comentarista em um popular programa de televisão. Assim, viu seu sonho se realizar de forma indireta por meio dos passos dos astronautas que ele ajudou a preparar. Chuva de crateras. Jim retornou à universidade em que se formou no mesmo ano em que o ser humano pisou na Lua. Tornou-se professor de geologia e permaneceu nesta função até 1985. Durante esses anos, estudou os corpos que poderiam gerar as crateras observadas na Terra, na Lua e em vários corpos do Sistema Solar, apresentando uma nova ideia. Será que o impacto de asteroides foi algo comum ao longo da história da Terra? Para esta nova fase de seus estudos, ele contou com uma parceria preciosa, a de sua esposa, a astrônoma Carolyn, C-A-R-O-L-Y-N, Shoemaker, com quem ele se casou em 1951. Junto com Carolyn, Jim viu sua teoria sobre a formação de crateras pelo impacto de asteroides ser comprovada de uma maneira que poucos cientistas tiveram a oportunidade de vivenciar, observando, com o restante do mundo, um desses impactos acontecer. Após descobrirem 32 cometas e mais 800 asteroides, a dupla, juntamente com o astrônomo amador David Levy, D-A-V-I-D, espaço, L-E-V-Y, em 24 de março de 1993, descobriu o cometa que foi batizado como Shoemaker-Levy 9. O que seria uma descoberta rotineira tornou-se uma oportunidade única para a ciência quando os estudos relacionados à sua órbita indicaram que o corpo iria colidir com o planeta Júpiter. O mundo todo iria comprovar a teoria de Jim ao vivo nos meses seguintes, o que efetivamente ocorreu em 16 de julho de 1994, quando todos os telescópios e sondas espaciais disponíveis estavam observando o planeta gigante. Foram observados 21 impactos e o maior deles, em 18 de julho, criou na superfície uma mancha gigante do tamanho da Terra, liberando o equivalente a 600 vezes a energia de todo o arsenal nuclear existente no nosso planeta. Audiodescrição. Fotografia. Em um ambiente de parede preta está Eugene. Ele é branco, tem os cabelos pretos, curtos e lisos, um bigode fino e usa paletó e gravata. Está debruçado em uma maquete que reproduz a Lua com um módulo lunar pousado nela. Ao lado do módulo, um astronauta caminha no solo da Lua. Eugene Shoemaker finalmente foi à Lua, mas de outra forma. Fim da audiodescrição. Cinzas na Lua. Nos anos seguintes, a dupla Gene e Caroline se dedicou à busca e investigação de outras estruturas de impacto existentes na Terra. Infelizmente, Gene morreu aos 69 anos de idade, curiosamente em uma colisão, quando o veículo que eles dirigiam chocou-se com um caminhão em uma estrada na Austrália em 18 de julho de 1997. Caroline sobreviveu, apesar de gravemente ferida, e continuou o trabalho da equipe até o final de sua vida, em 13 de agosto de 2021, aos 92 anos de idade. Se você acha que essa história não teve um final feliz, vai ter agora uma surpresa. Em 31 de julho de 1999, as cinzas de Eugene Shoemaker, embaladas em um receptáculo contendo um trecho do clássico Romeu e Julieta, foram para a Lua. É ou não é um final feliz para esse grande cientista? Itálico. Abre aspas. E quando ele morrer, transforme-o em pequenas estrelas e ele fará o rosto do céu tão bonito que todo o mundo se apaixonará pela noite e não prestará culto ao sol brilhante. Fecha aspas. Fim do itálico. Trecho do romance, em itálico, Romeu e Julieta, de William Shakespeare. W-I-L-L-I-A-M, espaço, S-H-A-K-E-S-P-E-A-R-E. Texto de Éder Molina, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, da Universidade de São Paulo.